Boa noite a todos, aqui quem está falando é o Vortex e eu espero que estejam todos muito bem. Eu demorei um pouco para gravar o podcast porque eu estava organizando assim, da mudança, que eu me mudei e também porque eu estou sem internet. Então eu estou gravando o podcast usando meus dados. Mas isso não vai impedir de eu gravar podcast não. Eu vou gravar podcast hoje, que o tema que eu falei para vocês é a dimensão de bolso. Mas antes de começar a gravar, eu queria perguntar algo para vocês que não precisam responder para mim de uma forma direta. É uma pergunta que é útil para todas as pessoas. Como. Vou dar um exemplo assim. Tem um gato e um cachorro. O gato sempre tá andando pelos telhados. E o cachorro sempre tá olhando para a lua. Mas um dia o gato passou próximo do cachorro e perguntou: "Por que que você tá olhando para a lua?" O cachorro respondeu: "É porque há coisas que eu não compreendo. E isso faz com que eu fique admirado." E o cachorro também perguntou: "Por que que você anda em cima de telhados?" E o gato respondeu: "Porque eu sempre fico buscando novos meios de descoberta." Em questão essa pergunta é mais ou menos uma história, para ser falar mais preciso. É algo interessante, é que quanto mais existe avanços e evoluções, a gente sempre fica buscando mais. Mas é bom usar essa história. Eu sei que não é algo que teve uma reviravolta no final, mas é só uma questãozinha básica para sempre buscar uma sabedoria ou conhecimento. E ter o controle sobre ele. Não de forma negativa, claro. Mas parando de enrolar, vamos usar o podcast. Bom, dimensão de bolso. Quando a gente fala de dimensão de bolso, a gente se refere a um plano existente dentro de outro universo, ou uma concepção do universo. Vamos dar um exemplo. Uma garrafa d'água onde tem água e acima tem ar. Mas existe algo a mais dentro dessa garrafa, além de ar e água? Se você analisar o vácuo, existe uma pequena porcentagem de espaço, mesmo que a gente não veja com mais precisão ou a olho nu. Isso significa que existe espaço e lugar aonde a gente menos imaginar. Por exemplo, as dimensões que não interferem uma na outra. A sobreposição dimensional que eu expliquei, o cubo metatrônico, o hipercubo, todas essas questões, elas se abrangem dentro do nosso universo como uma concepção que se estabiliza como a gravidade, que é uma das forças que se repete em todos os universos, não importa sua forma ou a sua existência, como assim dá por exemplo. Um exemplo físico de um universo em que a gente vê a gravidade atuando é o nosso. Claro, a terceira dimensão. É que se você pegar uma bola, você joga, ela cai diretamente sendo atraída pela gravidade e ela também atrai. Correto. Mas em um desenho, existe gravidade? Eu sei, é uma pergunta meio aleatória assim para fazer, mas. Se existe gravidade na terceira dimensão, pode existir dimensões onde a gravidade se repete com força e existências diferentes? Se sim, seria possível um dia alguém alcançar essas dimensões? Bom, essa pergunta é um pouco complicada, mas sim, é possível. Já que estamos rodeados por milhares e zilhões de universos todos os dias, quando nos levantamos, andamos, quando a gente escuta um som, a gente cria um movimento e vibração. Tudo isso é uma extensão enorme de várias dimensões. Uma dimensão de gravidade, uma de tempo, uma de velocidade e uma de vácuo. São várias dimensões em uma só. É interessante porque tudo que nós fazemos não altera nessas dimensões e elas também não alteram na nossa. Mas voltando à questão principal, que é a dimensão de bolso, é se é possível, por um acaso, algum acidente, alguém encontrar uma dimensão de bolso. Como identificar uma dimensão de bolso? Bom, antes de identificarmos uma dimensão de bolso, temos que ter em mente que dimensões são sobrescrições do universo. É como uma forma compreensível de existência. No nosso universo, a nossa compreensão é por volume, massa, aceleração, altura e etc. São esses conceitos que determinam a nossa dimensão. Em outras dimensões são apenas a profundidade, ou a distância, a largura e assim por diante. Caguio. Desculpa, pessoal, Caguio, meu gato aqui, começou a derrubar as coisas aqui. Desce daí. Vem. Vem aqui. Brincadeira. Então, significa que tem várias sobreposições em três dimensões. Por exemplo, uma dimensão onde só existe luz. Um espectro de frequência que se abrange por essa dimensão é a luz. Não é possível que outra força exista dentro dessa dimensão, além da luz. Então, não é possível criar uma probabilidade de entrar dentro dela. Mas existem dimensões de bolsos que conseguem se alternar no conceito físico. Como sabemos, existem várias dimensões sobrepostas uma acima da outra. E como sabemos, o tempo e as forças que regem a nossa terceira dimensão não se aplicam às mesmas. Eu considero as entradas para essas dimensões como campos anômalos. Como assim? Pense assim. Existe um buraco no universo e ele tem uma saída, como um túnel, para o outro lado, um tipo de ponte de Einstein-Rosen ou algum tipo de buraco de minhoca. E ele vai para o outro lado do universo. O que acontece com uma dimensão de bolso é quando um desses buracos não leva a lugar nenhum. Ele tem uma saída, mas ele não leva para um espaço maior como o nosso universo. Ele leva para uma espécie de bolsão, algum tipo de lugar compartimentado, algo completamente pequeno, uma extensão mínima do universo, um espaço abrangente dentro do universo, porém que se ocupa em outra dimensão. É como um bolso, por isso que a gente denominou de dimensão de bolso. E isso é interessante, já que se existe espaço no vácuo. É claro que existe espaço no vácuo, mas na terminologia que eu quero dizer, se existe espaço dentro do próprio espaço, é como se tivesse uma maçã e dentro dessa maçã tem outra maçã e do lado da maçã tem uma maçã. Eu estou tentando explicar porque é bem difícil. É como pensar que o universo está se dobrando como um grande origami de papel que tem várias partes e lugares que a gente não consegue chegar. É como as bordas de um origami que se desdobra infinitamente. E a gente nunca alcança as bordas que a gente quer. Mas é literalmente esse exemplo. As dimensões de bolso são como um vazamento do universo que cria um espaço dentro do espaço, porém não se aplica no universo. Tipo, a gente não vê esses espaços, eles são invisíveis, porque o universo, ele criou forças para impedir que a gente encontre esses espaços, essas brechas que sobrou da criação do universo, assim, por exemplo. Uma coisa que posso dizer é que esses espaços não são muitas vezes pequenos. Algumas dimensões de bolso têm tamanhos de casa, outros têm tamanhos de cidades, e tem até mesmo dimensões de bolsos que têm o equivalente do tamanho de milhares de quilômetros, ou até mesmo metade do planeta Terra tem uma dimensão de bolso. É só um exemplo. Então, significa que existe dimensão de bolso para todo lugar. Mas então, por que que a gente não cai assim por acidente dentro de uma dimensão de bolso? É porque as dimensões de bolsos, elas são complexas mesmo. O que ela faz elas se tornarem possíveis ainda não é explicado. A ciência não entendeu ainda como é as dimensões de bolso funcionam. Mas já aconteceu acidentes na Terra em que pessoas ou até objetos foram perdidos nessas dimensões de bolsos. Vamos dar um exemplo possível que pode ter ocorrido com algum de vocês, eu não sei, ou com pessoas próximas de vocês, que é deixar a chave em cima da mesa e por um obséquio aleatório ela desaparecer. E você procurar por toda a sua casa, procurar por cima da mesa, debaixo da mesa, não encontrar mais essa chave, ela desapareceu. Perguntar se alguém pegou e não achou essa chave, literalmente sumiu, evaporou, assim a gente fala. Então, basicamente, significa que você vai ter que fazer o quê? Uma nova chave. E aí você faz essa chave, vai lá no chaveiro, faz uma chave nova. O que aconteceu, bem provável, quando acontece esse desaparecimento repentino, não é uma falha na Matrix, que muitos propõe. É quando uma dimensão de bolso sincroniza com a frequência da matéria consistente no espaço ao seu redor, por exemplo, como qualquer coisa ativa uma espécie de fluxo de energia, essas dimensões também emanam energia e vibração. Achar a frequência e vibração dessas dimensões permite que você acesse essas dimensões de bolso. Mas não é um trabalho tão fácil. Elas são como campos magnéticos fantasmas. São muito fracos para conseguir serem ampliados e muito menos escutados. Não consegue ouvir sua oscilação, embora a Terra esteja emaranhada em vários campos eletromagnéticos de rádio e magnéticos. Então, literalmente, é muito difícil você achar uma dimensão de bolso e forçar com que ela se abra para você entrar dentro dela. E outro amplo espectro de por que a gente não entra em dimensões de bolso é porque dimensões de bolso, elas se multiplicam em outras dimensões. Elas podem estar na nossa terceira dimensão, mas também podem estar se manifestando em outras dimensões. Por exemplo, a quarta dimensão. E para que uma pessoa ou um ser viaja para a quarta dimensão, ele teria que fazer um movimento que literalmente seria impossível. Um movimento no espaço em que sua existência fosse descompactada e se dividida infinitamente pelo tempo, permitindo assim que você pudesse atravessar a quarta dimensão. Ou seja, transcender, eu não vou dizer transcender, para você pudesse viajar para uma dimensão de bolso que está na quarta dimensão, a pessoa teria que trazer todos os eventos temporais para si próprio, como trazer os momentos em que você esteve em você mesmo. Como eu posso explicar? Um exemplo básico é quando você vai levanta da cama e vai escovar os dentes. Todo aquele movimento que você criou de se levantar e andar, se você conseguisse trazer todo esse momento para um só momento, você teria literalmente uma espécie de energia anômala, uma movimentação no universo que seria considerada como uma perturbação. E se essa perturbação gerada por você no universo fosse grande o suficiente, ele iria banir essa perturbação, entre aspas, para uma dimensão de origem, que o universo acha que é de origem. Literalmente você seria jogado fora do universo para equilibrar as leis fundamentais que regem o mesmo, para que não acontecesse algo pior. Então, em contra-resumo, sim, é possível viajar por dimensões de bolso, mas depende em que lugares e localidades elas estão vinculadas, por exemplo. A possibilidade é muito pequena de você conseguir achar uma por sorte, porque elas estão infinitamente jogadas por toda a Terra. Elas estão em todo lugar. E mais uma questão que impede as pessoas de entrar dentro de uma dimensão de bolso por acidente é porque elas são dimensões que não obedecem às leis físicas. Elas viajam tanto com o campo magnético da Terra quanto com ondas elétricas e eletromagnéticas vibracionais. Elas são como sinais elétricos ou um sinal de rádio enviado por um transmissor. Elas estão no local, mas elas não permanecem por muito tempo. A vibração dos ambientes muda e a oscilação que essas dimensões vibram também mudam. Então elas trocam de lugar infinitamente por nanosegundos, ou até por mesmo dias ou por meses. Não se sabe ao certo quanto tempo essas dimensões se vinculam a um ponto. Mas se sabe que se você encontrar uma forma de acessar a oscilação e a vibração dessas dimensões, você pode conseguir viajar por elas ou amplificar a energia e manter ela estável para ser atravessada. Seria algo interessante algum dia a humanidade atravessar dimensões de bolso, pois poderiam ter um amplo alcance. Por exemplo, alguns problemas futuros que poderiam acontecer com a humanidade, como superpopulação, poderiam ser resolvidos, já que com dimensões de bolso você teria espaço de sobra dentro de um espaço, sem afetar o universo. O único problema é que elas também emanam bastante energia, e não se sabe de certo a origem dessa energia, ainda mais se ela estiver vinculada em outra dimensão. Pode ser dimensão radioativa, radiação nuclear, ou algum meio de radiação do espectro radioativo, ou até desconhecido. Então, acredito que são dimensões que podem resolver alguns problemas, mas isso vai depender da variação do estudo e conhecimento que a futura humanidade adquirir. Bom, muitas pessoas me perguntaram o que aconteceria se, por acaso, alguém caísse em uma dimensão de bolso. Agora é uma explicação bem lógica e científica. Bom, primeiro se sabe que se é uma dimensão que está sobrepondo o espaço, dependendo da sua localidade, ela vai ter ar ou ela vai ter vácuo. Por exemplo, algumas dimensões vão dar simplesmente no espaço. Então a chance de uma dimensão de bolso não ter oxigênio é muito grande. A segunda parte é que se uma pessoa atravessasse por acidente e essa dimensão de bolso não tivesse oxigênio, ela iria se sufocar e morrer, e os seus restos mortais iriam se desintegrar com o tempo. Mas se tivesse oxigênio, a pessoa ia conseguir respirar, mas o único problema seria voltar, porque como são dimensões, as oscilações e vibrações em suas passagens e entradas é complexo de entender. Então, mesmo que a pessoa tentasse voltar, ela não ia conseguir voltar, porque aquele momento em que ela atravessou uma dimensão de bolso, ela entrou em oscilação junto com a dimensão. Assim que atravessa, a frequência da pessoa ou do utilitário que atravessou a dimensão fica idêntica da dimensão em que ela atravessou. Então, não tem como retornar, a menos que você comece a vibrar na oscilação da dimensão de origem, ou seja, a terceira dimensão. Então, se você caísse por acidente de uma dimensão de bolso, você não ia voltar, porque você não estaria na vibração dessa dimensão, então literalmente você ia ficar preso dentro de uma dimensão de bolso. Segundo, os mantimentos seriam oxigênio, se tivesse oxigênio, se der a sorte, alimentos, água, E provavelmente noção temporal, já que se são espaços sobressalentes no nosso universo, o tempo e decorrências que a gente considera temporal não se agravaria muito nessas dimensões, já que poderia acontecer diferente, já que são locais que talvez não tenham massa e muito menos tenham algo para se dizer que tem uma noção temporal. Mas seria interessante, por forma segura, de viajar. Agora, uma explicação filosófica. Bom, desde os tempos e tempos antigos, grandes filósofos, eles tenderam a entender que a humanidade não criou o que muitos consideram e chamam de inferno. Mas eles compreenderam que a mesma busca criar e encontrar um. Porque quanto mais as pessoas fazem, cometem, sentem, vivem, mais elas querem se julgar. E desse fato, por não poderem se julgar, criam anomalias ou até anomações físicas ou materialistas ou até idealistas para conseguirem jogar essas indagações negativas de si próprios dentro de uma criação mental ou ideológica. Em contra-resumo, as pessoas buscam uma forma de se julgarem porque não conseguem lidar com as interações negativas que aplicaram-se a si próprios. É claro, é uma visão filosófica que foi discutida há muito tempo, até mesmo a ciência discutiu isso. Mas ninguém sabe o porquê que não se amplia isso, ou não se controla, porque não constroem algo que induza o controle sobre esses pensamentos e noções. Mas isso meio que foge um pouco da noção científica, porque é da filosofia que estamos falando, mas mesmo assim, ainda a ciência tem que seguir com alguns rumos literáticos que a própria a filosofia ou até mesmo a ética se aplica. Porque, vamos dar um exemplo, se você tivesse uma pessoa em seu domínio, uma pessoa em experimentação, como um cientista, você estaria testando um aparelho ou alguma tecnologia. E por acaso seu aparelho pudesse ter um risco grande de machucar essa pessoa, mas você tem um pensamento de que seu aparelho pode curar muitas pessoas e deveria testar isso em pessoas, porque se uma pessoa funcionar, vai funcionar em bilhões. Você logo de cara, sem a ética, moral, iria querer jogar isso numa pessoa agora, você ia querer fazer esse teste agora, porque você não ia querer esperar para os resultados, não ia pesquisar mais, você ia simplesmente na velocidade da luz tentar fazer esse teste. Você não estaria sendo ético, muito menos moral, não estaria sendo humano, dependendo do experimento ou conhecimento que você estaria abrangendo neste momento. Com a ética, você iria pensar muito bem antes de testar, mesmo que seu aparelho pudesse curar bilhões, você teria que analisar a situação e como isso iria afetar. Muitos inventos da humanidade não foram utilizados como a ética e muito menos o pensamento. Eu não estou dizendo que foi assim e assim, mas eu sempre dei esse exemplo, mas vou dar de novo. A bomba atômica. É, eu sei, eu já falei disso. Albert Einstein, ele não criou a bomba atômica. Ele criou uma equação matemática que provaria que fluxos de energia pudesse ser gerado através de um meio de ligação entre forças externas, como radioativas ou até mesmo outras forças. Então ele criou a equação EMC ao quadrado, energia, massa, gravidade, aceleração. Então, literalmente, ele não é o pai da bomba atômica. Ele estava querendo buscar um meio de utilizar essa equação e os elementos externos, que são a probabilidade radioativa, para gerar energia mundial, livre e limpa. Claro que não ia ser limpa, porque depois de um tempo mais pra frente iriam se discutir que essa forma de energia iria gerar resíduos químicos que poderiam prejudicar a natureza. É por esse motivo que se deve pensar na ética. Naquele tempo, ele pensava simplesmente no benefício e ele não viu as pessoas ao redor que poderiam pensar de forma diferente e utilizar desse benefício para o malefício. E assim, as outras pessoas que iriam contra a ideia, colocaram com que a ideia dele fosse um malefício, foi usado. Então criou-se assim uma bomba. Ok, a questão é o ruim, é chata, mas infelizmente aconteceu. Não teve ética na criação. Por exemplo, foi meio que irresponsável. Eu queria saber quem foi os cientistas malucos que inventaram de criar uma arma de extinguir sua própria espécie. Não tinha ética, não tinha humanidade, muito menos moral para construir, para estar fazendo isso. Eu sei lá, eram doentes, mas tudo bem. Não tudo bem, né? Porque machucou e feriu milhares de pessoas na Terra e prejudicou. Até hoje ainda existe o risco de utilizar dessas armas, dessas bombas contra nós próprios, né? Então, não é algo bom que está no nosso meio. Mas se é um meio que deve ser usado a ética na ciência. Não importa o que você descubra, se você descobrir a cura para alguma doença cronológica, ou crônica, ou até mesmo uma descoberta que pode gerar energia para o mundo. Você tem que ter o pensamento ético do local onde vai abranger, que riscos isso vai gerar, que pessoas vão pensar, o que outros poderão fazer com isso, entendeu? Tem que pensar amplamente, não só por si, nem mesmo pelo seu esse é descoberto. Mas tem que pensar por todos, porque cada pensamento é diferente e ideias também. Então, tem que se pensar antes de agir. É a regra principal na ciência. Mas é isso. Eu sei que eu falei muito rápido sobre dimensão de bolso. É porque ela é uma questão que se abrange muito na física quântica. Eu queria explicar um pouquinho só sobre, porque é um tema interessante, dimensão de bolso, já que, sei lá, algum dia, por acidente, algum cientista por aí na Terra descubra a oscilação dessas dimensões e por acidente cair em de uma, ele no mínimo saber como retornar, ou até mesmo, sei lá, provar que existe uma dimensão de bolso, porque não se sabe exatamente sua existência, porque a chance de você cair dentro de uma é bem pequena, já que altera de lugar. Então, é isso. Mas fica assim. Bom, pessoal, esse foi o podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. No meu próximo podcast, eu vou tratar sobre a finalização das novas tecnologias que eu estava construindo. Finalmente vou tratar de uma tecnologia que pode, eu não queria dizer isso, mas eu vou dizer porque é importante. Eu vou ativar uma das tecnologias que eu já construí para contatar seres extraterrenos fora do universo, da Terra, na verdade. eu acredito ter possibilitado um meio de comunicação inteligente enviado por eles, pela minha mente, em forma de flashes e informações matemáticas que eu não sei exatamente como eu compreendi, mas tudo bem. E simplesmente eu vou acionar essa tecnologia para contatá-los. E se der tudo certo, eu vou pedir ajuda para eles. Não sei exatamente o motivo, mas daquele evento de abdução que aconteceu comigo quando eu fazia curso, me fez ter um pensamento muito grande agora. Tão grande que eu nem sei como entender isso. Mas aos poucos eu vou entendendo. Mas é isso. Eu vou tratar sobre as novas tecnologias que eu tô terminando. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo podcast. Aqui quem falou foi o Vortex. É isso, falou.